Entrevista.
Olá, seja bem-vindo a mais um programa Dose de Gestão da Comissão Especial de Administração em Serviços de Saúde, aqui do CRA-RJ. E hoje o nosso tema é: em tempos de pandemia de Covid-19, o desafio para os programas de qualidade de vida em instituições de saúde. E para falar sobre esse tema tão importante, sobre esse assunto tão em voga, a nossa convidada é Aldilene Alves de Souza, que é graduada em administração hospitalar, consultora em segurança do trabalho com programas de qualidade de vida, professora e coordenadora de curso técnico de segurança do trabalho e administração, além de autora. Haja currículo, hein, Aldilene? Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, obrigada pelo convite. Estou aqui super feliz e espero contribuir com o meu conhecimento. Obrigada, Thalita, pelo convite também.
Coisa boa. E como a Aldilene falou, a nossa anfitriã é a administradora Thalita Duarte Filipino, que é membro da Comissão de Administração e Serviços de Saúde. Thalita, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui no Dose de Gestão.
Olá, Érica. Olá, Aldilene. Érica, eu gostaria de agradecer em nome da nossa comissão, da Comissão de Gestão e Saúde, de serviços de saúde. Gostaria de agradecer o espaço que vocês têm aberto para a gente, para que a gente possa conversar, né, sobre esses assuntos tão em voga no momento, tão importantes, né, para a gente trazer para a nossa profissão. São momentos de encontro muito importantes que vocês têm disponibilizado esse espaço. Gostaria de agradecer a nossa convidada, Aldilene. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É sempre um desafio, né? Um desafio da gente estar fazendo uma live, conversando aqui. Então, muito obrigada, Aldilene, pela sua disposição.
Eu que agradeço o convite.
Muito obrigada, agradeço mesmo. Agradeço em nome de toda a nossa Comissão de Gestão e Serviços de Saúde. Obrigada, Érica.
Obrigada a você. E vamos lá, Aldilene. Há mais de um ano a gente só fala em pandemia, em Covid-19, em tudo que está acontecendo, tudo que está abalando as estruturas do mundo corporativo e principalmente da gestão de saúde, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, explanasse um pouquinho sobre as condições de trabalho impostas pela pandemia, né, aos profissionais de saúde, às instituições de saúde. Fala um pouquinho sobre isso, Aldilene.
Na verdade, foi uma avalanche, né? Aliás, essa live aqui mostra ainda um resquício da pandemia, que um ano se passou e as coisas não mudaram, né? Agora, com uma diferença, hoje nós entendemos melhor o que está acontecendo, hoje já existe uma proposta de vacina, então nós estamos muito melhores hoje, onde o pânico ele não se instala. Mas vamos voltar a um ano atrás, onde nós trabalhamos em vários hospitais alocados, né? São mais de 250 profissionais alocados em mais de 50 hospitais, e de repente uma avalanche de doentes. De repente, uma pandemia que ninguém sabia o que estava acontecendo. De repente, uma doença que não sabia nem como olhar, tratar, se cuidar, se proteger. Então, isso abalou geral, porque o setor de compras, na hora que... Não, a máscara 95 resolve. Ok, vamos comprar a máscara 95. E cadê a máscara 95? Não tinha para se comprar. Né? E as pessoas estavam totalmente entregues. A gente só sabia que um capote, uma máscara 95, uma luva, um álcool gel, isso era o mínimo para poder tratar e para poder trabalhar. Só que tinha algo muito além disso, que era a insegurança, era o medo, era o pânico. Ninguém sabia de nada, né? Então o pânico estava assim, instalado geral. Pessoas que trabalhavam, elas não sabiam como que levava esse contágio, então elas iam para casa e contagiavam as pessoas de casa. Felizmente, nós não tivemos nenhum óbito de funcionários, mas infelizmente, pela falta de conhecimento, do cuidado da época, esses funcionários levaram o Covid para casa e teve muitos óbitos de parentes desses funcionários. Então, era uma situação assim que, ao mesmo tempo que a gente tinha pessoas para cuidar de pessoas, né, dentro de hospitais, a gente tinha que cuidar dessas pessoas que cuidavam do outro, porque mexeu no emocional. Elas estavam indo para o hospital para trabalhar e cuidar de doentes e, de repente, tinha notícia que a mãe tinha falecido, que o irmão tinha falecido. Imagina você trabalhar no caos da pandemia e ainda envolvendo o emocional desse profissional de saúde. Isso não foi fácil. Então, sustentar esse emocional foi o nosso maior desafio. Até me arrepio quando eu falo sobre isso. Porque o maior desafio não foi...
É inevitável se arrepiar. Eu que estou aqui do outro lado, estou emocionada com esse relato, né?
Vocês não têm noção como eu estou aqui arrepiada, porque é reviver um processo, né? E nós que estávamos muito assim na linha de frente, a gente estava lidando com medo, com a insegurança. Gente, a pior coisa que tem é você lidar no escuro. Imagina uma pandemia vindo... E você como se estivesse trabalhando com venda nos olhos. Você não sabia o que era, o que, que ia acontecer. Acho que foi o único momento na minha vida, profissionalmente falando, que você percebia as pessoas se atirarem do barco, sem ter medo de perder o emprego. Então as pessoas não, elas queriam viver. Elas não queriam pensar que elas tinham que trabalhar para ganhar dinheiro e pagar as contas. Elas só queriam viver. E a gente percebia as pessoas se atirando do barco. Sabe, naquele desespero, o barco vai afundar? E elas não queriam saber de emprego. Elas queriam saber de salvar suas vidas. E aí, outras pediram... muita gente pediu demissão. Outras foram afastadas pelo pânico. E como é que a gente vai gerenciar isso se eu preciso ter os 250 profissionais dentro dos hospitais? Então foi uma loucura. Foi plantão em cima de plantão, quem era da área da saúde, né? Enfermeiro indo para o lugar do técnico, buscando informações para poder a gente chegar num contexto onde a gente passaria uma informação segura para que esses que estavam em pânico saíssem desse cenário. Mas como é que alguém vai sair de um cenário de pânico? Como é que alguém vai sair desse cenário de medo, de insegurança? Como é que alguém vai sair desse cenário que não me importa dinheiro, que importa a minha vida? Só que a gente tinha um público precisando da gente, né? E aí foi quando eu sentei com a minha gestora e falei: precisamos fazer alguma coisa voltado para o emocional dessas pessoas. A gente precisa ajudar essa gente que tá lá na linha de frente, ajudando as pessoas que precisam delas. E aí a gente começou a pesquisar mais. Nós temos uma comissão de CCIH, todo mundo se juntou e pesquisa na Secretaria da Saúde, faz pesquisas com médicos. Médicos ainda estavam tentando entender todo esse contexto da doença. E, enfim, chegamos num denominador comum. Vamos ajudar todos, sem exceção. Foi quando foi criado o projeto que eu chamei de acolhedor, entre aspas, dor. Acolher a dor. Que nós temos uma assistente social, uma psicóloga e uma nutricionista, uma comissão multidisciplinar para trabalhar em prol dos nossos colaboradores. Só que, na verdade, pelo ramo de atividade da empresa, esse grupo multidisciplinar era para atender os doentes. Mas como a gente vai ao hospital, nós não somos uma clínica, então nós usamos essa comissão para atender os nossos colaboradores. Só que ela era aquela comissão meio light, sabe? Quem participava, só quem queria, não era uma coisa obrigatória. Mas quando veio a pandemia, eu falei: temos que agir mais energicamente. Cadê a comissão multidisciplinar? Vamos mexer. E aí sentamos com a psicóloga, com a assistente social e criamos o projeto Acolhe a Dor, Acolhedor. E foram vários atendimentos. Então, e eu particularmente... Antes de levar para a psicóloga, eu ligava para o técnico, conversava com ele, perguntava se ele gostaria desse momento onde ele pudesse ser ouvido, onde ele pudesse jogar aquilo que ele estava com medo, sentindo naquele momento, para um profissional que poderia ajudar nesse momento. Então, eu fazia essa triagem e quando eu mandava para a psicóloga, eu já sabia ela, eu já dava para ela, né, a pré-anamnese da situação. É esse profissional, o pai está doente com Covid, o irmão morreu, ou esse profissional na casa dele está tudo bem, ele não está dormindo em casa, mas ele está sofrendo de esgotamento, né, a síndrome do burnout, então ele está precisando de ajuda. Nós chegamos, inclusive, a pensar que tem aquele profissional que ele vai ter o atendimento sozinho com a psicóloga, e nós fizemos um outro grupo, um outro projeto, onde eram várias pessoas online, onde um falava da sua dor e o outro pensava assim, eu não estou sozinho, tem alguém junto comigo. E aí era um grupo de um apoiar o outro, né? Então nós tivemos dois momentos com a psicóloga, o individual e o coletivo. O coletivo, evidentemente, eram aqueles que não estavam com famílias, né, sofrendo do luto, mas precisava de um apoio. E isso tudo começou no dia 24 de abril e nós não paramos. Está até hoje com atendimento. E com muito sucesso, eu falo que não tem que parar nunca. Porque pessoas que cuidam de pessoas têm que ser cuidadas. E a pandemia ajudou isso. Porque antes a gente falava assim, olha, nós temos os profissionais, quem quiser. Hoje não. Hoje a gente fala, olha, você está bem? Vamos então ajudar aquele que não está? Vamos entrar no grupo? Eles precisam da sua energia? Então hoje a gente faz questão de não acabar com isso. Mas com tudo isso nós criamos, evidentemente, protocolos. Com 42 itens, nós criamos informativos que a gente passou a toda semana para dizer para eles o seguinte, olha, estamos aqui olhando por vocês. Então, eles recebiam semanalmente informativos. Use máscara, no outro informativo. O álcool gel na bolsa, o outro informativo. Estaremos juntos daqui a pouco, todo mundo unido de novo. Então, eram semanalmente informativos. Além disso, nós fazíamos também palestras online, onde levávamos para eles uma palavra de carinho, né? E depois eu parei porque minha cabeça não parava. Eu queria levar mais e mais e mais e mais. Depois eu pensei, tem que fazer uma live. Aí fui fazer uma live, eu falei, que tema eu vou levar para esse povo, gente? Resultado. Amor. Amor, estava todo mundo precisando de amor, estava todo mundo precisando ser abraçado, ser acolhido, ser paparicado.
É o famoso aí, quentinho no coração, né, Aldilene?
Exatamente. E aí eu chamei a nossa psicóloga, que é a pessoa maravilhosa, Sabrina Marins, e já tinha trabalhado com ela em vários outros projetos, e eu falei assim, não tem pessoa melhor para falar de amor na pandemia do que você. E aí comecei. Fizemos uma palestra maravilhosa, a gente falou de amor, desde o amor da criança, o amor do adolescente, o amor do adulto, o amor na melhor idade, para que levasse para eles algo, que eles percebessem que o momento era de caos, mas cadê, vou tirar por mim, cadê a Aldilene de um ano atrás? Onde foi parar o sorriso da Aldilene? Eu queria que eles revivessem os momentos de amor que eles tiveram. Mas que quando eles revivessem esse momento de amor, para guardar no coração, porque daqui a pouco a pandemia ia embora e esse momento estaria aqui, ó, vivo, sem trauma, sem dor. Porque se você traumatiza alguma coisa e fica, e eu estou falando porque eu também sou terapeuta, é muito difícil depois para você voltar. Então eu queria que eles ficassem com essa chaminha do amor aceso, para quando a pandemia acabasse, a gente não tem trauma. O que tem foi um momento. O que aconteceu foi um momento. E agora eu estou disponível para amar de novo. Minha preocupação sempre foi essa. Não deixar a peteca cair. Só que eu tinha uma outra situação. Eu tinha aquelas pessoas que estavam afastadas e elas precisavam voltar. E aí a gente intensificou, trazendo para elas novas informações, trazendo para elas informações a técnicas do Covid, aonde médicos e os enfermeiros responsáveis criaram protocolos seguros e a gente devolveu essa segurança para essa pessoa, ainda com acompanhamento terapêutico, isso sem sombra de dúvidas, e não deixamos esse tratamento terapêutico acabar para essas pessoas. Então, a empresa, ela se preocupou muito com essa qualidade de vida no momento que a única coisa que não tinha era qualidade de vida. E aí, depois dessa live do amor, eu pensei, gente, o Covid, ela baixa a nossa imunidade. Então, como é que eu posso fazer? Eu tenho nutricionista. Vou chamar a nutricionista para que ela fale a respeito de alimentação. E aí eu levei a nutricionista, fizemos uma live sobre nutrição. Foi fantástico também. Não satisfeito, eu queria mexer agora no comportamento deles, né? O que que a gente pode fazer de diferente na pandemia? Ok, temos o nosso trabalho, mas a gente pode se reinventar. Aí eu trouxe um casal que falou sobre as mudanças deles na pandemia. E foi uma experiência maravilhosa, porque um deles, inclusive, tinha deixado de trabalhar na empresa formal, montou a sua empresa dentro de casa, de consultoria de qualidade de vida em alimentação e suplementos. E ele falou o quanto que foi importante para ele essa mudança. E que, enfim, foi um outro tema que eu achei muito interessante. E aí, né, gente, no meio disso tudo, eu precisava saber o que estava acontecendo. Eu quero feedback, eu quero saber se o que a gente está fazendo está dando certo. Eu já tinha as pessoas com quem eu... Porque a triagem sempre foi feita por mim. E comecei, o que você está achando? E aí aqueles atendimentos, aquelas coisas todas. Atendimento nota 10, que bom que nesse momento de pânico vocês olharam para a gente. As consultas foram ótimas. Eu ganhei mais de 2 extras porque ela... Olha só, a pessoa se sente feliz porque ganhou mais 2 consultas extras. Aí você fala assim, ah, mas era cobrado? Não. Mas tinha... Quando a gente percebia que, por exemplo, faltou 2 consultas, por que você faltou a consulta? É importante. Então a gente ia lá. Aí, olha, se você voltar, você ganha mais 2 consultas extras. Olha que legal. Então, elas falaram, né, que as consultas extras foram o máximo, que elas pensaram em desistir, mas que a gente não deixava elas desistir. A gente não pode deixar de desistir. Porque a gente sabe que, ah, ok, vai embora, substitui. Mas a gente não queria substituição. A gente queria aquelas pessoas que estavam com a gente desde o início. E não é porque agora vem uma pandemia, a pessoa está com síndrome do pânico e já fala, ah, tá bom, tem mais 2.000 pessoas desempregadas, a gente quer colocá-la aqui dentro. Não era esse o nosso objetivo. A gente queria dizer o seguinte, você está com a gente 10 anos, a gente quer que você fique com a gente mais 30 anos. Então, nós nunca tivemos uma preocupação, essa situação de, ah, tá bom, não quer, vai embora. Não, você é importante pra gente, sabe?
Eu acho então, que isso é uma coisa... que vale muito a pena nesse programa de qualidade de vida, é a importância, né? Porque a Covid levou tanta gente que os profissionais pensam assim, eu sou quase descartável.
Descartável. Né? Isso, era, Érica, descartável. Essa era a palavra que eu não queria que ninguém se sentisse. Eu queria que ele se sentisse importante dentro desse contexto. E a importância era da copeira... auxiliar de serviços gerais, que a gente está falando só de gente do apoio, mas o administrativo também é com pessoas. Então, a gente não pode esquecer disso, né? Então, quando aí, a gente percebeu...
Aldilene, deixa eu só entender que a ideia nossa também é levar, né, para os profissionais que trabalham nas instituições e que já são dos programas de qualidade de vida. Então, assim, nossa ideia também é trazer um pouquinho aqui de ferramentas para que eles possam replicar ou de alguma forma, fazer da mesma forma nas suas instituições. O que eu queria entender é que esses encontros, eles eram feitos todos virtuais, eles eram presenciais. Como que se dava essa consulta, esse bate-papo,
a pandemia,
essa conversa
com o profissional? Até hoje é online. Até hoje é online. Totalmente online. Inclusive, nós tínhamos outras comissões, como comissão de CIPA, comissão de segurança do paciente, e todas foram online. Então, nós tivemos que aprender a lidar com essa ferramenta, com os recursos, né, dessa ferramenta, porque a gente entendia o seguinte, não importa como, temos que fazer acontecer. Então, nós temos... todos os profissionais, eles têm celular da empresa. Então, era muito mais fácil esse recurso. Porque lá na ponta, a única forma que eu tinha como comunicar o uso do celular deles, em tudo. Ah, vai haver uma reunião de gestão online. Vai haver a reunião de comissão de CIPA online. Vai ter o projeto acolhedor online. Tá?
E aí, Aldilene, qual foi assim, a recepção deles em relação a essa ferramenta? Porque a cultura da empresa já era uma de usar a ferramenta online ou você tinha pessoas que não tinham essa cultura, igual você citou a copeira, por exemplo, talvez não teria essa cultura de utilizar a ferramenta online. Ela também teve facilidade, teve uma boa adesão a essa forma, essa proposta de ação.
Então, como a empresa já tinha, né, o telefone instalado para todos, foi muito mais fácil isso acontecer. Porque, de uma certa forma, antes da pandemia, a gente já se falava com reuniões online, porque a nossa empresa ela também tem unidades em outros estados. Então, isso já era uma cultura que estava já iniciando, mas, obviamente, não era para todos os funcionários 100%. Quando aconteceu essa situação, aí a gente entrou com TI, buscando informações ao TI, mandando como que se faz, item por item, o passo a passo, fizemos controle de todos os celulares, até porque existem algumas situações lá na ponta que são inseridas no programa, né, da empresa, do celular da empresa. Então, isso acabou sem que a gente quisesse ter uma ferramenta ao nosso favor, porque 100% tinha o telefone corporativo. Então, para isso, foi bem mais tranquilo.
Já que a questão tecnológica, que acaba sendo um problema para muitas empresas, né? Mas na empresa de vocês não foi um problema, acabou sendo uma solução.
Acabou,
né?
Sendo uma solução.
Ajuda, né? Já tem investido nisso para não ter que investir de uma vez. Né?
É.
Quais foram os maiores problemas, assim, os maiores entraves que você encontrou para implantar esse projeto de qualidade, Aldilene?
Na verdade, o projeto de qualidade não foi nenhum problema, porque nós estávamos procurando a certificação e ganhamos a certificação. Então, quando entrou esse projeto de qualidade de vida, na verdade, foi uma, vamos dizer assim, uma obrigação em relação ao programa de certificação que nós estávamos buscando. Então, o projeto de qualidade de vida ele já existia, só que tudo era presencial. Os encontros com a nutricionista eram encontros presenciais, os encontros com a psicóloga eram encontros presenciais na nossa sala de treinamento. Só que tudo passou a ser online na pandemia. Tá? Mas montar o programa de qualidade de vida para a gente foi super tranquilo por conta disso. Só que, claro, quando você tem um programa de qualidade de vida presencial, você faz um café da manhã, que aí já busca um acolhimento, você recebe com música, você recebe com cores diferenciadas, dependendo da campanha, é o outubro rosa, é o novembro azul. Então, visualmente, você recebe essas pessoas com aquele ar de festividade, né? E que acabou que tudo isso a gente não pôde mais fazer. Inclusive, ano passado foi a nossa primeira CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que nós recebemos, em média, 80, 90 pessoas por dia, são 2 dias consecutivos, e de repente eu tinha um outro desafio por aí. Eu quero levar uma informação também de carinho, também de acolhimento, nessa semana, como eu vou colocar 80 pessoas de uma vez? Aí, vamos lá, TI, me ajuda. E aí o TI me ajudou, nós ficamos mandando durante uma semana antes informações diárias, não perca a nossa CIPAT, vamos nos fazer presente à distância, vamos esquentar mais o nosso coração. E aí chamamos uma pessoa do INCA, chamamos a nossa psicóloga para falar sobre os benefícios que foi atender o nosso colega de trabalho, porque alguns não entraram no projeto. Tem aquela pessoa que rala e nada vai acontecer comigo, só que ela era muito durona, né? E aí, de repente, os colegas começaram, cara, vai lá, mesmo que você não precise, entre aspas, vai ter um momento seu. E aí a gente conseguiu colocar 80 pessoas lá nos quadradinhos do computador para assistir a gente. E eu fiquei muito feliz, porque eu pensei assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que realmente eles vão dar bola? Mas olha, as pessoas estavam precisando tanto, tanto de carinho, que elas conseguiram. E aí acabou que todo mundo conseguiu, todo mundo se ajudou. E eu achei importante um enfermeiro também falar nesse dia, que ele foi a campo e ele sabia a dor do outro, porque ele tinha vivenciado essa dor. E era o enfermeiro-chefe deles. E eu falei assim, é muito importante que você fale para eles que você sentiu a mesma dor que ele sentiu. Porque a gente só conhece a dor do outro, a gente tem uma noção de uma dor que a gente não tenha passado, a gente tem uma leve noção. Mas quando a gente passa de fato por essa dor, eu consigo entender você. E aí ele passou pela mesma dor do enfermeiro, da insegurança, do caos que estava no hospital. Porque a gente está falando de um grupo nosso. Mas lembrando que dentro do hospital tem várias empresas trabalhando e com o mesmo trauma. Só que tinha uma diferença. Os nossos estavam sendo acolhidos. E aí os nossos podiam ajudar aqueles que não estavam. Isso foi fantástico.
E, Adilene, e esse acolhimento que a gente... eu sou profissional de recursos humanos, né? Eu sempre trabalhei com gestão de melhoria de qualidade de vida, sempre, todos nós que somos da parte do recursos humanos, a gente tem essa bandeira, né, de cuidar do nosso profissional. E quando, você bem disse, quando entra a pandemia, quando a gente se vê no meio dessa pandemia e os nossos profissionais entrando em desespero, inclusive aquele que trabalha com qualidade de vida, tendo que se reinventar, tendo que se mudar, tendo que se moldar essa nova realidade. E uma coisa que a qualidade de vida sempre colocou, e é uma coisa que a gente, todo mundo que trabalha nessa área, os profissionais que estão nos assistindo, que trabalham nessa área, sabem disso, o acolhimento, o estar perto, estar junto, igual você citou, na questão de recebê-los com café, com a Outubro Rosa, vamos pintar, vamos colocar mensagens de rosinha, vamos colocar fitinha rosa. Isso tudo nos foi tirado da noite para o dia. Então, o profissional que trabalha com qualidade de vida, ele também teve que ter uma... se centrar e pensar em estratégias, né, que pudessem ser implementadas e que surtissem aqueles efeitos que a gente já estava esperando. Porque todo mundo, no Novembro Azul, a gente põe tudo de azul, faz campanha para os homens, fazer a prevenção. No Outubro Rosa, faz para as mulheres. Então, a gente está sempre buscando esse acolhimento, chamar, né, cuidar dos nossos funcionários, cuidar daquelas pessoas que trabalham com a saúde, estar sempre atento a eles. E você trouxe assim, uma experiência fantástica que realmente traz um olhar diferente para ser aplicado neste momento que a gente está vivendo. E as pessoas que estão tendo essas dificuldades, estão tendo esses desafios. Então, assim, é uma experiência fantástica. Parabéns pelo seu projeto, maravilhoso. Foi assim, extraordinário. Você está dividindo com a gente essa conquista que é de vocês, é da equipe de vocês. E que bom que existe isso, que bom que tem gente que pensa nisso ainda, que não está todo mundo, não posso encontrar pessoalmente, então não posso fazer esse tipo de encontro, de apoio. Então, que bom, parabéns de verdade mesmo por
Obrigada,
tudo que você tem apresentado aí pra gente.
E teve um detalhe que você falou do Outubro Rosa e eu lembrei, eles adoram as camisas, né? E aí todo mundo pensou, puxa vida, esse ano a gente não vai ter camisa. Mais uma vez eu me arrepiei. E eu falei assim, todos os anos, há 10 anos a gente faz esse encontro, né, com essas 80 pessoas. Só que a gente só dava a camisa para quem fosse. A gente só prestigiava para quem fosse. E esse ano eu falei, eu quero 100% de camisa entregue. Eu não quero que ninguém fique sem camisa. E aí montamos um apoio em conjunto. Uma pessoa ficou responsável por colher todas as informações de camisa, PM, G, extra, G, GG, e distribuímos entre os enfermeiros, e os enfermeiros levaram para os hospitais com o lacinho rosa, e todo mundo apareceu na câmera com a blusa. Foi lindo! E assim, nossa, a gente não... Eles devem ter pensado, né? Que a gente foi assim, pô, justamente esse ano eu não vou ganhar camisa. Não. Esse ano você... Todos. Não teve um que não ganhasse a camisa. E foi muito legal porque a direção apoiou isso tudo, né? Fizemos brindes. Eu falei, não, brinde vai acontecer também. E vamos colocar brindes bem legais. Vamos levar o brinde aonde eles estão. Porque a única coisa que não vai ter é o café, o bolo, o suco, mas aquilo que eles têm de importância, que é o ganho da camisa, que por incrível que pareça, gente, é uma coisa tão pequena, mas isso faz um efeito como eles valorizam ganhar a camisa, né? E aí, como foi na época do Outubro Rosa, a gente distribuiu uma camisa com o símbolo, né, oficial, e colocamos uma mensagem atrás da camisa. E em paralelo, um pouquinho depois, eu fiz um vídeo com todas as nossas festas, nossos encontros. E no vídeo eu colocava algumas mensagens, né? Do tipo, estaremos juntos em breve. Não deixe o sorriso se apagar. A nossa equipe é mil. O elo entre as vidas não se apagará. Então, e mandei para todos os celulares. E eles adoraram, porque assim, eram fotos deles trabalhando, eles se abraçando. E aí eu recebi a mensagem assim, ai, como foi bom ver esse vídeo. Gente, foi momentos assim, ímpares. E faria tudo de novo. Deu um trabalho, mas eu faria tudo de novo, porque compensou. E detalhe, hoje nós estamos com a equipe toda de volta.
Perfeito. Aldilene, eu acho, Thalita, que foi excelente, foi emocionante, além da gente aprender sobre, né, sobre qualidade de vida nas instituições de saúde, foi emocionante para a gente e com certeza para quem está vendo e ouvindo a gente. Então, para fechar o nosso papo, eu queria que você mandasse uma mensagem para os profissionais de saúde que estão nos assistindo, que querem colocar isso em prática nas suas instituições de saúde. Você, como gestora hospitalar, né? Qual a mensagem você manda para eles? Vale a pena fazer isso?
Olha, quando a gente opta por uma profissão, eu sempre disse, eu sou professora, né? Eu sou professora de adolescente. Então, eu sempre coloco para eles o seguinte, escolha uma profissão com muito amor. Porque por mais que a gente fale dá trabalho, a gente trabalha com paixão. E todas as profissões, elas são para servir. Se você não servir com carinho, com amor, com paixão, você não está servindo a sua profissão, né? Então, quando a gente escolhe ser o profissional, independente qual seja, a gente tem que fazer com paixão, porque tudo isso vale a pena. Mas só vale a pena porque eu não vejo a empresa como empresa. Eu vejo a empresa como gente. É gente cuidando de gente. Independente de qualquer coisa, o arquiteto está lá, mas ele está cuidando de objetos para a gente entrar e usufruir. O engenheiro está construindo um prédio para a gente entrar e morar. O cozinheiro está fazendo comida para a gente comer. Então, tudo é o servir. E aí tem mais um detalhe, gente, que eu acabei fazendo na pandemia. Eu construí o meu livro, que aqui fala de amor. São 31 dias. E foi exatamente nesse caos todo que eu falei. Eu preciso mandar a mensagem para alguém que nunca sequer vai me ver, mas vai levar o meu carinho. E aí eu acabei transformando os 31 dias nesse amor todo aí. Então, administradores, para vocês serem administradores, vocês têm que ter amor à profissão, porque a gente trabalha com gente.
Com certeza. Aldilene, muito obrigada pela sua participação aqui no Dose de Gestão. Foi um prazer imenso recebê-la aqui.
Muito obrigada.
Eu tenho certeza que esse é o sentimento da Thalita e de toda a Comissão Especial de Administração e Serviços de Saúde.
É, não tenha dúvida, Érica. O assunto é maravilhoso. Eu fiquei emocionada, tá? Na conversa, porque realmente a gente, no momento que a gente vive, o momento de tantos desafios que a gente tem se enfrentado no nosso dia a dia, a gente saber que tem pessoas, né, que ainda lutam por valorizar o nosso profissional. Isso é maravilhoso, é fantástico. A gente está lá. Eu estou indo todos os dias trabalhar, eu estou lá na linha de frente também, apesar de eu ser administrativo, eu vou todos os dias trabalhar, então a gente está apoiando, e isso, ações como a sua, são ações maravilhosas que a gente tem que replicar, que a gente tem que divulgar, que a gente tem que apoiar, e parabéns novamente, muito obrigada por você ter compartilhado com a gente sua experiência. E obrigada, Érica, de novo, por esse espaço maravilhoso que o CRE oferece para a nossa comissão. Muito obrigada mesmo.
Gente, eu agradeço o convite. Fico muito feliz em poder compartilhar, em poder ter emocionado. Se eu emocionei você, é porque você faz parte desse grupo lindo, que só quem se emociona é que sente na pele o quanto é importante esse tipo de trabalho. É, não sou nem um pouco vaidosa, mas sou muito orgulhosa pelo trabalho, não fiz sozinho, graças a Deus, nós não fazemos nada sozinho, nem podemos, né? Então, eu contei com o apoio de pessoas que acreditaram e hoje eu fico muito feliz em dizer, deu certo. E que venha outros projetos, né? Que eu possa também emocionar muito mais pessoas para o bem. Então, muita gratidão pelo convite, Thalita. Obrigada, Érica. E até uma próxima.
Até a próxima. Obrigada. E vocês que assistiram a gente até aqui, já sabe, sempre assuntos importantes, em dia com a administração hospitalar, com a gestão hospitalar, você encontra aqui no Dose de Gestão. Te espero no próximo programa. Tchau, tchau.
Rádio CRARJ. A rádio do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro.